Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Código BR 147 no ar. Estamos muito próximo dos 150. E hoje a gente tem bastante assunto para tratar, porque temos um grande confronto entre brasileiros, né, para decidir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Temos também semifinais de um dos principais estaduais do Brasil definidas, sem um dos grandes. E também temos bastante movimentação no mercado nesses últimos dias de janela. E para falar de tudo isso, comigo estão aqui Douglas Batista. E aí, Douglinhos?
Fala, Gabriel. Fala nosso outro convidado, né? Fazendo suspense, que todo mundo já vai saber, né? Quem estiver ouvindo depois, quem tá vendo agora também. Mas sim, cara, muito assunto, né? Esse confronto entre Bragantino e Botafogo. Botafogo chegando numa situação difícil de avaliar, né? Porque saiu o Thiago Nunes, aí o Botafogo conquista duas vitórias seguidas, mas ainda assim é uma equipe que não dá para confiar totalmente, né? Da mesma forma que o Bragantino teve uma queda de rendimento na reta final do Campeonato Brasileiro e começa com um rendimento meio oscilante também no Campeonato Paulista. Faz alguns jogos bons e alguns jogos ruins, né? E a janela que, cara, é impressionante, né, cara? No, a última semana de janela é sempre a melhor. A quantidade de notícia, a quantidade de loucura que tá rolando já. É impressionante. Jogador de seleção, né, sendo cogitado em time brasileiro e etc.
Sim, sem dúvida. Janela, cara, essa última semana geralmente é a semana dos desesperados, né? E aí fica interessante a gente ver alguns movimentos. Tem uns que nem estão tão desesperados assim, mas só conseguiram desenrolar uma negociação importante agora, né? E completando a mesa, como o Douglas fez um suspense, só para quem está ouvindo é algum suspense, né? Porque quem está vendo já viu a figura que está aqui. André Andrade, nosso querido Pepe Genius. Como é que tá, André?
Fala pessoal, boa noite. É um prazer estar participando aí novamente com vocês. E algumas pautas bem interessantes hoje, né? A gente sabe qual é o peso da Libertadores no calendário do futebol brasileiro. Então, Botafogo ou Red Bull, né? Que são dois grandes projetos aí. Um deles vai acabar ficando de fora, né? Da fase de grupos. E essa parte da janela de transferências também, né? Principalmente no finalzinho, é muito interessante, porque a gente sabe que cada vez mais os clubes eles também têm se estruturado, né, com departamentos de análise de mercado, de scout, mas também tem muita oportunidade de mercado que acaba surgindo, né? Então a gente tem que ficar ligado e com certeza a gente tem grandes nomes para poder falar hoje aí.
É isso aí. E sem mais delongas, já vamos abrir o principal assunto desse podcast, né? E o principal assunto da semana, na verdade, no futebol brasileiro, como a gente antecipou aqui, que é o duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Era um duelo que já estava desenhado, né? Pelos confrontos que a gente viu de cada um. Um aproveitou o seu confronto de uma forma mais contundente, fazendo o resultado que se esperava em casa. E o outro decepcionou bastante. E eu acho que, para nortear bastante essa conversa, nada mais justo que a gente traçar o fim do ano passado, que para o Bragantino foi muito bom, né? Tiveram uma boa arrancada no segundo turno com o Caixinha cada vez mais encontrando uma espinha dorsal mais bem definida. E o Botafogo teve uma queda impressionante, né? Com o Bruno Lage, posteriormente o Lúcio Flávio, enfim, terminou o ano com o Thiago Nunes. E nesse ano, o Thiago Nunes não durou nem um mês e meio, né? E logo depois do Douglas, que o Thiago Nunes sai, a gente vê um Botafogo diferente, principalmente na questão anímica, né? Porque foram três jogos e três vitórias, um Tiquinho se recuperando em questão de confiança, o Júnior Santos sendo a principal válvula. E assim, diante dos reforços que a gente viu o Botafogo trazer, Luiz Henrique, Jefinho, Savarino, não se esperava que o Júnior Santos seria protagonista esse ano, né?
Pois é, cara, foi um Botafogo que começou o ano com talvez os mesmos erros do ano passado, né? Os mesmos erros que acabaram a temporada. Problema na pressão, defesa tomando muitos gols, um Tiquinho que demorou para engrenar. teve um ótimo jogo, né, na volta contra o Aurora, mas demorou, tá demorando ainda, né, desde o segundo turno a engrenar. A grande questão é que o Botafogo ele teve dois jogos, né, pós saída do Thiago Nunes e parece que, sabe, tudo mudou, né. Foi uma vitória bem convincente contra o Aurora, depois vence o Fluminense, né, também. Apesar dos dois times, sabe, não estarem meio desconfigurados, principalmente no caso do Botafogo, mas ainda assim, duas vitórias. Obviamente a gente tem que colocar o nível de competitividade, como a gente falou, não era o Botafogo o principal contra o Fluminense, o Aurora é uma equipe tecnicamente muito frágil, mas são vitórias que trazem pelo menos um alívio, né? Um respiro que é importante para o elenco que estava precisando. O Botafogo, acho que vale lembrar que o jogo contra o Fluminense talvez tenha sido o primeiro. Não dá para considerar esse jogo contra o Aurora também, né? Foram os dois primeiros jogos grandes que o Botafogo venceu esse ano, né? O Botafogo perdeu para o Vasco, perdeu para o Flamengo, empatou o jogo da ida contra o próprio Aurora. Então, todos os jogos grandes que o Botafogo tinha feito na temporada tinham sido decepcionantes, sabe? Em termos de desempenho e de resultado. Então, você dar esse alívio nesses dois jogos é muito importante, principalmente pensando na camada mental que vai ter nesse confronto contra o Bragantino. E eu tô muito curioso para ver como é que o Botafogo vai fazer para superar a pressão do Bragantino. A gente vai falar sobre isso porque, para mim, esse é o fator-chave. O Botafogo, ele tem começado com o Gatito, né? E o Gatito, ele tem um problema muito grande com a bola nos pés. A gente pode pegar semanas atrás, quando a gente falou do Botafogo e Vasco, que o Gatito errou algumas saídas de bola. Isso tem sido costumeiro. Assim como outros jogadores da linha de defesa não são essencialmente construtores. E o Bragantino é uma equipe que, pelo menos ano passado, para mim, teve a melhor pressão do país. A equipe que melhor pressionava no campo do adversário. E muitos dos gols ou chances criadas do Bragantino vêm dessa pressão, principalmente do Sacha ali iniciando, né? Do Sacha e do Evangelista. Então, como o Botafogo vai lidar com essa pressão do Bragantino, para mim, é a chave do confronto. Da mesma forma como o Bragantino vai conseguir sufocar o Botafogo com essa pressão. Acho que essa pressão do Bragantino vai ser o determinante desse jogo.
Sem dúvida. E aí, André, como a gente falou aqui do Botafogo e essa recuperação, a gente vê um Bragantino, por mais que tenha começado um ano aquém do que se esperava, ainda consegue fazer os resultados, conseguiu a classificação para a terceira fase da pré-Libertadores, está em primeiro no grupo no Paulista, e consegue, assim, entregando resultado. Por exemplo, o Sacha, como o Douglas citou, ele tem 5 gols no ano, então o resultado da estatística está ali. Mas uma coisa que provavelmente vai ser muito importante para esse confronto é a perda do Léo Ortiz, né, que já não joga contra o Botafogo, e aí é não só um líder, né, mas também é o líder do setor defensivo, e muitas das vezes o cara que vai coordenar muitas das saídas e também os movimentos de defesa, né, André? Então é uma perda bastante sentida também pelo lado do Bragantino para esse confronto.
Sem dúvida, né? O Léo tem sido um dos principais jogadores aí do futebol brasileiro, né? Nessa posição nos últimos anos, e para o Red Bull também, um dos jogadores mais importantes e um dos que tiveram mais continuidade, né, nesse projeto. Então é um dos jogadores mais importantes para poder perder, né, em véspera de confronto, assim. E talvez vai ter o Natan, né, que é um jovem jogador aí, um zagueiro que voltou de empréstimo agora. Tem algumas boas qualidades. É bem interessante de observar, igual o Douglas falou, né, que o Red Bull, em termos coletivos, é um time bem interessante, mas eu acho que talvez um ponto, né, que pode pegar aí nesses jogos, talvez seja o fato, né, do primeiro jogo ser em casa para o Botafogo, e aí vindo de duas boas sequências ali, de dois bons resultados, né, e com confiança. Igual o Douglas citou também, o Aurora é um time muito abaixo, assim, quem assistiu o jogo via que em muitos momentos eles não conseguiam trocar 3 passes em sequência. Então, assim, é claro que sem isso aí não desvaloriza a atuação do Botafogo, né? E a atuação do Botafogo, ela teve bastante intensidade, principalmente no começo ali, né, ela teve também uma sinergia ali muito grande entre atletas, entre a comissão e a torcida. Eu acho que isso aí criou um ambiente bem interessante também. E taticamente, principalmente no primeiro tempo, eu acho que o Botafogo ele também teve algumas atuações individuais interessantes ali, né? Já citou alguns dos jogadores, o Tiquinho, né, fazendo gol. E aí, retomando um pouco da confiança também, o Júnior Santos, né, fazendo 4 gols, uma partida muito boa. E o Savarino também conseguiu marcar o seu gol no finalzinho do primeiro tempo. Ele foi um cara que atacou muito o espaço ali nas costas do lateral e do zagueiro também do Aurora. O Botafogo veio com essa ideia. Então, talvez, pode ser, né, o Douglas falou um pouco dessa questão da pressão do Bragantino, pode ser que o Botafogo tente novamente, né, esse movimento aí de atacar as costas da linha um pouco do Bragantino, dependendo das condições ali do jogo. Mas eu acho que sem dúvida vai ser um jogo muito interessante, como eu falei no começo, né, vale muito pelo retorno financeiro e pela pressão da torcida também. A gente sabe como funciona e como é importante estar numa competição como a Libertadores.
Sim, sem dúvida. E aí, Douglinhas, eu acho que a gente já pode entrar realmente na discussão nas camadas mais profundas do jogo em si, para a gente também traçar o que pode ser esse jogo. E você citou a questão da pressão, e a gente vê que a espinha dorsal do Bragantino se mantém, né? Assim, Sacha como 9, o Elinho de um lado, o Gustavinho vindo de trás, Jadson como volante, e chegou o Lincoln, que é um jogador um pouco mais criativo, ainda assim leve e ainda assim um jogador capaz de também exercer essa pressão. O encaixe do Caixinha parece ser algo bastante alinhado assim também no mercado do Bragantino, né, na hora de buscar realmente o jogador. E o que tende a acontecer é realmente explorar não só pela característica do Bragantino, mas também pelas essas questões que você destacou do Botafogo, né, o Gatito com essa dificuldade de sair, o Barbosa, que é um zagueiro que tem sido bastante inseguro nos últimos jogos, o Lucas Rauter, que ainda está se adaptando realmente ao Botafogo, os laterais também não são laterais tão de base de jogada, né? São laterais que vão atacar muito mais linha de fundo, então geralmente não vão gerar tanto apoio ali para uma saída, então vai depender muito do Danilo Barbosa, geralmente, para desafogar esse time, né, Douglas?
Pô, totalmente. Do Danilo ou do Marlon, né? Depende de qual vai ser a escolha. Para esse jogo em específico, eu acho que seria mais interessante ter um Marlon. Apesar do Marlon não viver um grande momento, ele é um cara mais talentoso com a bola no pé, né? Um cara mais criativo. Então, acho que para esse momento, para superar essa pressão do Bragantino, talvez o Marlon seja o mais adequado. E sobre o Lincoln, cara, é bem legal porque a gente pode falar um pouco da trajetória dele. Porque o Lincoln ele sobe com 16 anos, né, no Grêmio. E quem lembra do Lincoln quando ele surge no Grêmio, sim, era realmente um garoto, sabe, jogando entre profissionais. Ele tinha um físico de criança mesmo, muito magrinho, muito franzino. E quando você olha hoje a evolução física, né, dele, assim, é muito gritante comparada à época. Hoje ele é um jogador muito mais forte, sabe? Aguenta muito mais o contato. Mudou um pouco, né, a função dele. No Grêmio ele era muito quase como um atacante mesmo, né? Eu lembro assim do que eu lembro, pelo menos da minha memória. E hoje ele é muito mais um criador de jogadas. Explodiu assim em Portugal, foi para a Turquia, onde não teve a mesma eficiência, né? Não foi tão bem como foi em Portugal. E aí vem agora pro Bragantino. E é um reforço que eu gosto bastante, cara. É um cara que, na minha visão, dependendo do contexto, consegue se assemelhar muito ao que o Evangelista fez ou faz. Então pode ser, sabe, um jogador para revezar com ele ou até os dois atuarem juntos, dependendo do contexto. Mas é o tipo de contratação que me agrada muito. E esse meio do Bragantino, em termos de opções, é bem vasto, né? Tu falou do Jadson, que é um meio-campista que eu gosto bastante, o Gustavinho da base. Então, sabe, o Bragantino, além de tudo, ele tem muitas opções para poder variar e mudar o cenário, o contexto do jogo, né? Você tem, a gente falou aqui do Sasha, mas dependendo da situação do jogo, tu pode colocar o Borbas, que é um cara mais alto, né, mais forte, para poder tentar dominar o jogo um pouco mais de costas. Então, tu tem o Luan, né, que é um lateral barra ala, né, tem entrado muito mais de ponta com o Caixinha, que é um cara que tem uma agressividade muito grande chegando na linha de fundo. Então, o Bragantino ele tem muitas opções para poder mudar os cenários do jogo, né? Esse acho que é o grande ponto positivo para o Bragantino, e o negativo, talvez, para o Botafogo, é que o Bragantino ele tem um trabalho muito consolidado e ele tem peças disponíveis para o Caixinha poder mover de acordo com o contexto da partida. Eu estou muito curioso para ver, por exemplo, qual vai ser a escalação inicial dele para esse jogo. E de acordo como é que ele vai mudando, de acordo com o que o confronto for pedindo, for sendo decidido conforme o passar dos jogos.
Sim, com certeza. E vai ser um jogo bastante interessante de se assistir por conta das características dos times. E aí, André, eu acho que é legal a gente falar sobre a essência do que foi o Botafogo no passado, né, que dependia não só do que foi aquele primeiro turno, que foi muito atípico, né? Acho que ninguém esperava pelo material humano que o Botafogo tinha em relação aos outros times, mas também muito passava muito pelo Tiquinho, né? E assim, a influência que ele tem no jogo, como ele conseguia sair da área para se associar, muitas vezes criando espaço para jogadores como o Júnior Santos, por exemplo. A gente viu isso contra o Aurora, em 4 oportunidades o Júnior Santos fez 4 gols e o Tiquinho deu 3 assistências para ele. Então a gente vê uma retomada disso, que ficou um pouco perdido pelo caminho depois daquela catástrofe que foi o segundo turno. E é interessante a gente tocar nesse ponto, porque como a gente falou, eu falei com você agora há pouco sobre a ausência do Léo Ortiz, talvez seja até uma arma para você atacar o Bragantino, que provavelmente vai defender em linha alta boa parte do tempo, né, buscando pressionar. E aí, numa saída tão mais rápida, talvez com o Marlon ou com o Danilo sendo essa base para a construção e conseguir um passe mais vertical, o Júnior Santos e o Tiquinho provavelmente vão ser as grandes armas para isso, né, como arco e flecha.
Não, pois é, e tem um fato interessante também, né, levando em consideração essa saída aí do Léo Ortiz, né, que é uma coisa que a gente fala muito ali na prática, né, no futebol, que é a questão de quando você está treinando, né, essa parte defensiva, tem muita influência também o entrosamento desses atletas, né? Então, assim, às vezes a mudança de apenas um jogador ali desse setor defensivo, né, a saída do Léo e a entrada de outro zagueiro, ela pode dificultar um pouco essa questão da comunicação, dessa sincronia de linha. E aí também o Botafogo, né, retornando nessa confiança aí do Tiquinho, do Júnior Santos para poder atacar espaço, o Savarino também, né, e outros jogadores podendo fazer esses movimentos, eu acho que é uma coisa que pode encaixar bastante no jogo, né. E o Fábio Matias também, né, um treinador que provavelmente vai estar à frente aí do Botafogo, né, no jogo de quarta-feira, caso nada mude, né. Ele foi o treinador do Sub-23 do Red Bull no ano passado, então acho que isso é um ponto que às vezes nem está sendo tão falado, né, por muitas pessoas, mas pode influenciar um pouco, porque com certeza ele sabe, né, conhece a cultura ali do Red Bull de perto, conhece alguns jogadores e a forma de pensar assim do Pedro Caixinha, para além das análises que eles vão fazer ali durante a semana. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante também. E falando em Tiquinho, né, eu acho que assim, para mim, um dos principais pontos, né, igual eu falei, vai ser como, além do jogo coletivo e de tudo que o Douglas, né, pautou aí, vai passar muito por esse primeiro jogo, né, em que vai acontecer. E eu acho que no momento, pelo menos apesar dessa inconstância, né, que o Botafogo ainda vive, né, fez 2 bons jogos, mas no resto da temporada, né, principalmente com o Thiago Nunes, ele ainda estava oscilando, mas eu acho que olhando ali, né, o Savarino, o Júnior Santos e o Tiquinho, para mim, pelo menos hoje, o Botafogo tem mais jogadores ali que postulam a poder decidir, né, um jogo desse nível, talvez. Com o Sasha, acho que sendo a grande referência ali no momento do Bragantino. Então, acho que isso também pode pesar um pouco.
É, sem dúvida. Eu acho que tende a ser realmente um jogo interessante se assistir, porque são duas equipes que, enfim, vão, além de ser uma eliminatória, né, um acesso para uma vaga de Libertadores, que é algo que estava no planejamento dos dois ano passado, são duas equipes até um pouco de contraste nesse sentido, né? O Bragantino, um time um pouco mais vertical, um time um pouco mais leve, o Botafogo com valores individuais talvez melhores nesse momento. Então, eu acho que vai ser um jogo rico para a gente. Estar prestigiando e que vença o melhor nesse caso, primeiro jogo no Rio, segundo jogo em Bragança Paulista. Mas como a gente começou falando de Botafogo, vamos falar agora de Carioca, porque as semifinais foram definidas e o Botafogo está fora. O Botafogo tem que jogar Taça Rio para conseguir se classificar para a Copa do Brasil 2025. E as semifinais ficaram entre Fla-Flu, Flamengo primeiro colocado, campeão da Taça Guanabara, o Fluminense quarto colocado. E do outro lado, Vasco Nova Iguaçu, Nova Iguaçu segundo, Vasco terceiro. Para deixar assim informado quem está assistindo a gente aqui, eu sei que Carioca é um pouco mais difícil de entender, porque o regulamento geralmente muda bastante, enfim. O Nova Iguaçu e o Flamengo têm vantagens nesse confronto, tá? O empate para os dois serve, são dois jogos, mas assim, dois empates, por exemplo, para o Flamengo vai se classificar, assim como para o Nova Iguaçu. Também. Então, o que é legal da gente falar aqui, na verdade, é que a gente tem uma equipe do interior, né, do Greenwich, que assim tem se notabiliza no estado por revelar bastante, é uma das bases que mais revela aqui no Rio, mas em questão de relevância, de chegar longe, de chegar na semifinal, há bastante tempo o Nova Iguaçu não chega. Por exemplo, geralmente a gente vê o Volta Redonda, a Portuguesa, que são clubes um pouco mais carimbados nisso. O Nova Iguaçu surpreendeu bastante esse ano, né? Ganhou do Vasco, gerou bastante problema para os grandes e tem um time assim, no mínimo interessante, que pode até complicar um pouquinho, né?
E com jogadores bem conhecidos em termos de base, né? O Bill, né, revelado no Flamengo, e principalmente o Carlinhos, que foi artilheiro da Copinha de 2000 e eu não lembro agora. Pelo Corinthians, 2018 por aí, 2019. O Carlinhos, o centroavante, que é bem interessante porque até na época dele de base e agora já desenvolvido fisicamente, você olha que esteticamente, né, em termos de biotipo, ele lembra muito o Jô. Não estou falando em qualidade, mas assim, o jeito dele correr, o jeito dele prender a bola, lembra muito o Jô. E o Nova Iguaçu fazendo uma campanha assim impressionante, né? Chama atenção até pensando no restante da temporada, o que vão acontecer com esses jogadores. A gente tem uma janela aqui fechando daqui a 3 dias, não vão ser negociados agora. Com certeza não vão ser negociados agora. Mas no meio do ano, com certeza, vão surgir propostas, é inevitável. Quando a janela da Série B e Série A abrir novamente. Agora, apesar disso, apesar da ótima campanha do Nova Iguaçu, eu tendo a dizer que o Vasco gostou de pegar o Nova Iguaçu, porque se não fosse o Nova Iguaçu, era o Flamengo. Então, apesar do Nova Iguaçu estar muito bem, apesar do Nova Iguaçu ter jogado muito bem contra o próprio Vasco, né? Não perdeu para o Vasco, acho que foi empate, foi 1-1, se não me engano, Nova
Ganhou,
Iguaçu e Vasco.
ganhou. 2-0 Nova Iguaçu.
2-0, não foi? Eu lembro do gol do Carlinhos, que foi um gol muito bonito, né? De cavadinha por cima do Lajardim. Mas eu não lembrava em. Apesar disso, o outro adversário era simplesmente o Flamengo, a equipe que não tomou gol, né, com o time principal no campeonato. Então eu acho que o Vasco talvez tenha preferido o Nova Iguaçu. Até para dar sequência a essa boa sequência de resultados e de jogos que a equipe tem tido. O Payet cresceu muito esse ano, né? Tá fazendo um ano muito bom, tecnicamente, em forma, criando muitas chances de gol. E alguns outros jogadores têm crescido, né? Inclusive jogadores que eram extremamente criticados, tipo o Matheus Cocão tá fazendo um bom ano. Mas eu não vou chamar Matheus Carvalho, né? Eu me nego, vou ter que chamar de Matheus Cocão. É muito mais simpático. E ele tá fazendo muito, muito bem, sabe, o ano dele. É um volante que me agrada muito desde aqui da época de base do Náutico. Então, acho que é um confronto bacana para os dois. E o que eu falei pro Vasco até para pegar é bom pro próprio Nova Iguaçu, cara, porque o Nova Iguaçu pegaria o Vasco ou o Fluminense. Eu acho que o Nova Iguaçu prefere pegar o Vasco também. Então termina sendo bom para os dois. Eu tô curioso para ver como é que vai ser, e principalmente como é que vai ser o Carlinhos e o Bill nesse alto nível, né? Nesse confronto de alto nível, de enfrentamento, de tensão, como é que esses caras vão se sair.
É, e assim, o que a gente viu, por exemplo, em Vasco Nova Iguaçu foi essa dificuldade do Vasco defender em profundidade esses jogadores. O jogo foi bastante controverso, muita gente usa a narrativa da arbitragem, enfim, que prejudicou muito o Vasco, mas o Nova Iguaçu não só venceu, como o segundo gol, inclusive, foi uma tabela linda que eles fazem desde o meio-campo, e é uma construção muito limpa, muito fluida, assim, até o gol. Então, é um time realmente que surpreende esse ano e que pode realmente gerar problema. Mas agora, do outro lado, André, a gente tem um Fla-Flu, né? E é o terceiro Fla-Flu que a gente tem Tite e Diniz, que é um confronto bastante interessante também, até pelas ideias de cada um. São os últimos dois treinadores da seleção brasileira, né? O Diniz por bem menos tempo. E é mais um confronto que a gente vê um Flamengo ascendendo, o Flamengo melhorando, e um Fluminense que ainda não, parece que não engrenou na temporada, né? Venceu, por exemplo, a LDU, mas naquela questão de estar com mais posse, de empurrar muito o adversário para dentro de sua área e ter as boas individualidades que tem, mas ainda não engrena para chegar num clássico como esse e dizer que é favorito, né?
O Flamengo, né, vem de uma estabilidade aí que vem conseguindo construir com o Tite, né, de resultados aí, de performance também que vem evoluindo. E o Fluminense, apesar do título, né, como você falou, ainda tem que melhorar um pouco em algumas questões. Mas assim, eu acho que os dois treinadores, para além de estarem muito preocupados assim um com o outro, né, com o adversário, eles são dois caras que vão ter muita dor de cabeça para poder escalar os times, né? Porque tem tanto jogador bom e tanta variedade ali possível que fica difícil até de prever muita coisa nesse confronto, né? O Flamengo, a gente não sabe se ainda vai conseguir contar com o Léo Ortiz já ou não, mas tem um elenco muito bom. A gente vê o Vina entrando agora no time, né? Em algumas participações ali no lugar do Ayrton. Tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta também. Então, assim, muito jogador qualificado. A gente sabe que o Diniz, ele gosta de tentar controlar muito ali, né? E vai precisar disso também, de tentar ficar mais tempo com a bola ali, para tentar tirar também, né, esse jogo com bola um pouco do Flamengo, para tentar consolidar ali algum tipo de vantagem, né? Porque o Flamengo vai acabar tendo a vantagem do empate. Mas acho que vão ser assim dois jogos que, agora também que as equipes elas já têm um pouco mais de ritmo de jogo, né? Já tá entrando nessa fase final aí, né, no mata-mata. Então acho que as equipes já mais condicionadas, eu acho que tem tudo para ser dois grandes jogos do ano aí do futebol brasileiro, assim. E a gente espera que as duas equipes elas queiram jogar também, né? Eu acho que é uma coisa natural. O Diniz muito pela proposta e o Tite também pela qualidade dos jogadores que ele vai ter em mãos ali, né? A gente tem um Fluminense que tem um meio-campo ali de André, Martinelli, de Ganso, Renato Augusto e Terans podendo vir do banco, um ataque com o Cano, né? O Keno, o John Arias, o John Kennedy, que gosta de entrar para decidir jogo, né? Douglas Costa. Então, assim, são muitos jogadores. E eu acho que é um dos jogos que tem tudo para ser um dos melhores aí nesse primeiro semestre de futebol brasileiro até o Campeonato Brasileiro começar.
Até porque as duas equipes nesse momento têm o Carioca como foco, querendo ou não, né? Chegam uma fase mais aguda em que eles vão realmente priorizar ainda mais o enfrentamento desse tamanho, o Maracanã, que fatalmente vai estar lotado. Mas aí, Douglas, eu acho que tem um ponto que é bastante decisivo para essa melhora do Flamengo, principalmente na fluidez ofensiva, que é o De La Cruz como segundo homem de meio campo e não como um terceiro, né? Fazendo aquele quadrado que estava fazendo no início do ano com Pulgar, Gerson ele e o Arrascaeta, né? Agora o Pulga é o primeiro, ele de segundo e o Arrascaeta mais à frente. Parece que a construção está mais rápida, né? E assim, eu digo isso pela ambidestria do De La Cruz, pela rapidez dos movimentos, a agilidade que ele tem também para girar com bola e conduzir, e enfim. Ele é um jogador muito completo e aparentemente já conseguiu se adaptar, né? E pode ser uma das chaves para um confronto como esse, em que você vai ter o Fluminense querendo propor jogo também, querendo ter bola o tempo inteiro. Então, um cara intenso como o De La Cruz e bom quando se tem a bola, quando se rouba a bola rápido também, pode ser uma das chaves que pode talvez ser o checkmate do Tite nesse sentido, né?
Cara, quando o De La Cruz chegou, até pegando, é engraçado que teve muita gente que ficou num questionamento, né? Eu tinha visto alguns questionamentos se o Flamengo deveria investir no De La Cruz ou algo do tipo, até porque ele talvez não fosse de uma posição prioritária para o Flamengo. Mas, cara, sabe, ele é um jogador fenomenal porque ele é um cara que pode jogar em todas as funções, cara, que tu precisa ali no meio campo. Ele tá fazendo agora, digamos, essa do Gerson ali, como esse segundo volante. Se tu precisar dele como meio aberto, ele vai. Se tu precisar dele de um jogo, ele mais por dentro, ele vai. Então, assim, é um cara que te oferece tanta coisa em termos de funções, em termos técnicos, que, sabe, tu tem que trazer, tu tem que gastar teu dinheiro para trazer ele. E a partir do momento que ele sobe de rendimento, a equipe do Flamengo sobe também. E só que o meu destaque termina não sendo ele, apesar do crescimento dele. O destaque tem que ser o Pedro. É impressionante, cara. Por algum motivo o Pedro foi vaiado duas rodadas atrás. Mas, cara, o nível técnico dele aqui pro Brasil, a capacidade dele de resolver chances, né, com poucos toques, resolver rapidamente a jogada. Jogador de altíssimo nível, né? Sem dúvida alguma, se não fossem as lesões, era jogador de seleção brasileira. As lesões realmente impediram ele, ele não tem mais explosão para isso, digamos assim. Acho que explosão é a palavra ideal, ficou muito claro. Mas assim, tecnicamente é primoroso, cara. A bola chega nele e o jogo do Flamengo anda, né? Ele consegue fazer o pivô, ele consegue fazer o jogo girar muito rapidamente. Frente a frente com o goleiro, é um cara que tem uma tranquilidade para decidir muito grande. Então, é um Flamengo que se encaixa muito bem, tá se encaixando muito bem com o Tite. E, cara, os números são assustadores. Você parar pra pensar que o Flamengo jogou com a equipe principal 8 jogos e o Flamengo não tomou gol com a equipe principal, é impressionante. São 3 clássicos que o Flamengo enfrentou. Não tomou gol em nenhum. E, sabe, isso chama muita atenção, cara. A gente sempre fala, o estadual não é parâmetro. Não é. Só que o único parâmetro que tu vai ter são esses jogos grandes contra os principais adversários. E contra esses principais adversários, o Flamengo simplesmente não sofreu, né? Teve um momento ali do jogo contra o Vasco que o Vasco realmente conseguiu pressionar. Acho que teve uns 25 minutos ali no segundo tempo que o Vasco pressionou muito, né? Que o Verrete perdeu 2 gols. Mas fora isso, foram confrontos em que o Flamengo controlou tranquilamente. E essa é uma chave muito importante. O Léo Ortiz chega, acho que tem um encaixe natural do Léo Ortiz com esse time. Vai terminar sendo Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga titular. O Léo Pereira tá no nível altíssimo, né? E aí chega o Léo Ortiz para ajudar. Cara que é muito acostumado a jogar em linha alta, muito bom com a bola no pé, né? Liderança, era capitão do Bragantino. Foi um dos capitães do Sport na rápida passagem que ele teve pelo Sport em 2018. Então, um cara que tem um senso de liderança muito bom e que conhece o Tite, né? O Tite levou o Léo Ortiz para a seleção. Então, facilita também isso aí. Ele já sabe como o Tite trabalha, conhece ele diariamente. É uma contratação que me agrada bastante.
Pois é, e pegando esse gancho do Léo Ortiz, tem até um comentário que a gente pode até discutir aqui, que é do Léo Félix, o que a gente acha se o Fabrício Bruno vai virar banco e o Ortiz de frente seria um Flamengo mais forte, tanto com e sem a bola. André, eu acho que é legal a gente falar disso, o Douglas sintetizou bem aqui que o Flamengo ganha com bola, principalmente, imagino, né, porque é um dos zagueiros mais qualificados do Brasil hoje para fazer saída, enfim, muitas vezes ele aparece até na frente, né? Mas também defensivamente, o Fabrício Bruno ficou muito marcado pela questão dele conseguir defender bem em profundidade, ter uma boa velocidade, do Suárez ter falado que foi o principal zagueiro que ele enfrentou, enfim. Mas a gente está falando de um zagueiro de seleção brasileira, né? O nível do Léo Ortiz é nível de seleção brasileira. E aí, defensivamente, até falando sobre esse confronto, que deve ser inclusive a estreia do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, talvez esse time do Flamengo hoje, da forma com que não está montado, né? O Léo Pereira e o Ortiz provavelmente fazendo a dupla de zaga, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta no meio, talvez seja o time mais difícil para o Fluminense enfrentar hoje, né? Porque é um time que dificilmente vai entregar a bola facilmente como o Fluminense gosta de ter a bola, né? E assim, geralmente as presas que o Fluminense consegue facilitar os seus jogos são contra times que não têm qualidade para jogar e quando roubam não tem tranquilidade para iniciar uma construção ou então qualidade também para fazer uma transição mais rápida e conseguir finalizar gol. O Flamengo tem tudo isso, né? A chegada do Léo Ortiz só mostra que capacidade de recuperação, capacidade de construção e paciência desde trás tende a ser também algo que vai dificultar muito esse time do Fernando Diniz agora. E também, lógico, qualifica o Flamengo em si, porque a gente sabe que o Léo Ortiz, como eu disse, é nível de seleção. O Fabrício Bruno é muito bom zagueiro também, mas a comparação talvez seja essa, né?
Eu acho que é claro que esses dois jogadores eles são muito bons, mas para mim, igual você falou, o Léo Ortiz ele está num patamar acima, né? E acho que é difícil a gente até falar, né, como melhorar o Flamengo ou como melhorar o Atlético, né? São, por exemplo, duas equipes que têm um elenco muito recheado hoje em dia, mas o Léo Ortiz ele chega para, acho que, pegar a camisa, igual o Douglas falou, né? Pegar a camisa, jogar, ser ali um dos líderes do elenco. E sem dúvida ele vai qualificar muito o jogo sem bola ali e também nos duelos defensivos vai ser uma partida muito interessante, porque igual você falou, o Flamengo ele pode ter um balanço ali no meio, né, de Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, ele pode mexer nesse ataque, né, pode usar o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, ele pode optar por colocar dependendo ali o Gabigol, então assim, é um jogo que, com certeza, o Fluminense, né, como uma equipe também que ela gosta de incomodar os adversários, né, subindo a pressão ali em alguns momentos, eles podem ter dificuldade, né, em roubar a bola desse time do Flamengo, que é muito técnico, e aí o Flamengo pode, às vezes, explorar esse jogo ali um pouco mais longo ou com mais espaço, né, em alguns jogadores ali, como o Felipe Melo na zaga, em alguns momentos que a gente vê que como a equipe do Diniz, ela coloca muitos jogadores, né, no mesmo lado ali com bola, ela pode deixar alguns espaços para o adversário jogar, né, longe do centro de jogo ali com a bola. E o Fluminense, né, ele vai ter também um jogo onde eu acho que ele vai sentir muita dificuldade, talvez, nesses duelos individuais, né, porque acho que o elenco do Flamengo, junto com o do Fluminense, com alguns outros aí no Brasil, um dos mais qualificados. Então, tem alguns duelos ali que, igual o John Arias, por exemplo, é um jogador muito difícil de ser parado, mas se tem algum jogador que pode parar o Arias, pode ser o Matias Vina na lateral ali. Ou se tem algum jogador, né, que pode lidar com o Cano, que é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro nesses últimos anos, é essa dupla de zaga do Flamengo, né, e acho que são dois times, igual eu falei, muito qualificados, e eu tô ansioso para esses dois jogos aí, porque acho que até pra gente estudar também um pouco de futebol vai ser bem interessante para quem gosta de acompanhar.
Talvez a grande diferença entre os dois times, a gente pode, pelo menos falando em fase, talvez esteja no gol, né? O Rossi, ele não tem tomado gol, mas ele tem tido alguns momentos meio complexos, principalmente saindo, né, na bola aérea. Pegar o exemplo do jogo que eu acabei de falar, do jogo contra o Vasco. Ele errou dois lances muito claros nesse tipo de lance, de cruzamento na área. Enquanto do outro lado você tem o Fábio vivendo um dos melhores momentos da carreira, né? Então, essa diferença no gol, né, um dos locais mais importantes aí do campo, né? É, pode ser até um ponto vital do confronto.
Pois é, foi bem pontuado, Douglas, porque eu ia te chamar ainda para a gente falar, finalizar aqui falando sobre o Fluminense, porque a gente já vê o Diniz testando bastante alguns encaixes com os jogadores que ele recebeu, né? Principalmente com o Renato. E a gente achava, né, assim, eu e você fizemos um episódio aqui falando sobre o que seria esse Fluminense esse ano com o Renato, Ganso, e a gente já viu os dois juntos, né? É, contra o Vasco, por exemplo, Ganso e Renato jogaram juntos no meio, junto com o André e Martinelli. Talvez seja uma opção até para você ter um pouco mais de bola e um pouco mais de qualidade em espaço curto para achar passe, né? Para se desvencilhar de uma pressão um pouco mais alta do Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, cai muita intensidade, talvez seja a discrepância maior do clássico, né? O Diniz fatalmente vai quebrar um pouco de cabeça para conseguir montar o time com a menor margem de erro, né, nessa questão de ter a bola e não desperdiçar, né, a posse de maneira alguma. E talvez uma solução nesse sentido seja o Ganso e o Renato juntos. Mas a questão que eu levanto realmente é a intensidade. O Flamengo, uma das marcas do Flamengo é essa intensidade, essa verticalidade, principalmente quando rouba, né, Douglas?
Eu acho que, assim, com a situação física atual do Renato Augusto, entrar com o Renato Augusto e Ganso titulares nesse jogo, acho que o Fluminense vai dar o controle total de meio para o Flamengo. Acho que o Renato ainda não está aguentando esse ritmo mais alto. Acho que ele vai aguentar ao longo da temporada. Um cara que tem um cognitivo muito alto e ele vai conseguir se ajustar para esconder o máximo essa fraqueza física dele. Mas para esse confronto específico, eu acho que o Fluminense corre um risco muito grande. Por mais que sejam dois caras extremamente inteligentes, como eu acabei de falar, cognitivo enorme, muito bons trabalhando em espaço curto ali, com os passes em espaço curto, para esse jogo contra o Flamengo, eu acho que não seria o adequado. O Fluminense termina perdendo muito sem bola. A própria movimentação do Fluminense no meio campo fica mais limitada. Então, para esse confronto em específico, nessa situação do ano, bom destacar, nessa situação do ano, começo de março, os jogadores ainda não estão, talvez, na forma física adequada. O Renato, com certeza, não está na forma física adequada, ideal, pelo menos. Eu acho que os dois juntos não encaixa para esse jogo. Eu acho que... E o André não joga, né? A ida. O André foi expulso ontem. Então... Como é que ele vai fazer para substituir o André, cara? Tu tem o Martinelli, que é a opção óbvia, e como é que vai fazer com o outro jogador? Confesso que eu não sei.
Tem o Alexander, né? Que já jogou em alguns momentos, mas depende muito dessa proposta aí.
Teve jogo que ele recuou o Lima, né? Para fazer ali essa saída também, ficar ali ao lado
isso
do...
Isso que eu ia falar.
Não?
Isso que eu ia falar. Então... Acho mais provável é o Lima jogar.
Traz, assim, algumas várias alternativas, né? Eu acho que no final vai ser isso, o Renato vindo do banco, e aí ele vai fazer uma escolha entre Lima e Alexander. Tecnicamente eu prefiro o Alexander, mas o Lima ele traz talvez algumas outras camadas que o Alexander não traria, então vale ficar de olho, né? É sempre bom ficar de olho no que o Diniz tem a fazer, porque ele sempre vai fazer alguma coisa que eu não espero.
Pois é. Por isso que eu levantei essa aí de Renato e Ganso, que quando a gente menos espera, vai ele, bota o Martinelli zagueiro, enfim, aglomera o meio campo e aí a gente já vê o resultado. Mas, como a gente finalizou aqui sobre as semifinais do Carioca, vamos falar um pouco também de mercado, né? Porque faltam 3 dias só para a janela fechar no Brasil, fecha na quinta-feira, e a gente vê bastante movimentação nesses dias finais. E assim, eu acho que é bom a gente começar, talvez, pela movimentação mais sensível que a gente viu nessa semana, né? Que foi a saída de Juan Carlos Osório do Atlético Paranaense, com só 12 jogos no comando, uma derrota, né? 4 empates, 7 vitórias. E aí, Douglinhas, o Petralha escolheu o Cuca para substituir. Você falou disso, eu lembro bastante que você falou sobre a questão de relacionamento, a questão do interno mesmo, da gestão do Osório com os jogadores, E, fatalmente, esse foi o grande motivo para a demissão. Além, claro, que não entregou tecnicamente e coletivamente o que a gente esperava, né?
Não, coletivamente o Atlético estava muito mal. Era um pavor, sabe? Algumas decisões extremamente questionáveis, né? Você via a escalação do Atlético, sabe? O Canobi de ala, o Julimar de ala em alguns jogos, assim. Não tinha muito cabimento, né? E obviamente tem a questão Osório, né, do método de trabalho dele. Ele é um cara que é 100% adepto do rodízio. Ele fala, inclusive, isso em entrevista, né? Eu nunca vou esquecer a apresentação dele no São Paulo, que ele fala que o futebol é como a vida e todos merecem uma oportunidade. Então ele leva esse conceito de vida dele pro campo, e a questão de rodízio dele para ele é isso, né? Dá uma oportunidade para todos. E isso, pelo visto, não foi muito bem quisto, né? Seja para o grupo, seja em termos de diretoria. E aí ele terminou saindo. O Cuca, cara, sabe, tem muito o que falar. Fora de campo, não tem o que falar. Pô, totalmente contra. Dentro de campo, os últimos trabalhos dele não foram bons, né? O último trabalho dele, quando ele retorna ao Galo, não foi bom. Ele acaba muito mal, né? Ele é campeão brasileiro, aí sai, aí volta, e aí quando volta não vai bem. Se a gente vai pegar, talvez o melhor momento dele é justamente no 2021, né? Que aí você tem um Alan tendo muito destaque nessa equipe do Galo, né? Com um Hulk extremamente destacado, e era um Galo com uma saída com três, com muita inversão de bola para encontrar o ala, né, na situação do um contra um, ou então o Arana avançando na linha de fundo. Pensando nisso, nessa inversão para o ala chegando na linha de fundo, pode ser que o Léo Godoy ganhe espaço e cresça. É um cara que tem essa capacidade, é um jogador de bom talento. O Mastriani, eu estou curioso para ver como é que ele vai ser usado. Porque o Atlético, ele tem um investimento, digamos, alto em três atacantes, né, que é o Pablo, que já estava lá, Mastriani e o Diorio, né, que foi contratado também. Então, como é que ele vai lidar com esses três centroavantes em termos de elenco? Ele vai talvez recuar um pouco o Pablo? Não sei. Então, um pouco curioso para ver isso. O Fernandinho, na minha cabeça, claramente vai ser esse homem para recuar, para fazer essa saída em três em algum momento. E a ver como é que vai ser. Como é que vai ser a questão de relacionamento com torcida, como é que vai ser o passar dos dias no Atlético Paranaense, e sabe, ver como é que essa equipe vai encaixar. Apesar de tudo, é um Atlético que, é até estranho falar isso, mas é um Atlético para mim que pecou muito na janela. Eu achei a janela do Atlético muito, sabe, incompleta. Aí acabei de falar da questão de tu trazer o Mastriani e o Diorio, com você já tendo o Pablo. E aí tu olha as extremas do Atlético Paranaense e tu ainda tem um Canóbio, tu tem um Coelho, que são caras que, sabe, são úteis, mas não são unanimidades. Então, a questão do meio campista, né, do elo de ligação, tu tem o Zapelli, que é um cara muito talentoso, mas falta alguém para competir com ele, alguém que ofereça uma característica um pouco diferente do Zapelli. A defesa do Atlético Paranaense, eu não gosto da linha defensiva do Atlético Paranaense. Eu acho que eu não gosto de nenhum dos nomes da linha defensiva do Atlético Paranaense, tecnicamente falando. Então, eu acho que o Atlético pecou muito em construção de elenco.
E assim, André, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque, no fim, o fora do campo vai influir dentro do campo, não tem jeito, né? A gente viu isso, por exemplo, 11 meses atrás, quando o Cuca assumiu o Corinthians, em que a passagem durou pouquíssimo, justamente pela pressão que se enfrentava, pela rejeição que se teve, e no campo também não correspondeu. Assim, é difícil a gente falar sobre o padrão do Cuca agora, porque as questões extra-campo são muito maiores nesse momento do que o que ele pode dar ao Atlético dentro de campo. Mas assim, em questão de padrão, você enxerga esse elenco, por exemplo, como o Douglas citou, você ter três centroavantes, talvez usar dois na escalação titular, que o Mastriani e o Pablo podem até se complementar. Você tem ali os zagueiros que a maioria, o Thiago Heleno, por exemplo, é o zagueiro mais pesado. Então, assim, dificilmente tu vai conseguir defender em linha alta, por exemplo. Você consegue ver os padrões do Cuca se encaixando com esse elenco ou, enfim, vai ter que ter alguns ajustes bem pontuais aí para a coisa fluir?
Então, acho que com a janela já acabando, né, eu não imagino o Atlético fazendo muitos movimentos mais. Eu vejo que o que o Osório fazia, né, dessa questão do rodízio, eu lembro que até participei de um programa que a gente analisou um pouco do Atlético Paranaense e a gente pontuou muito isso que vocês já falaram, né, do extracampo, do relacionamento com os atletas, de rodízio. E o Cuca, ele geralmente é um cara que, nos clubes que ele passa, né, dentro do elenco ali, ele consegue trazer as lideranças ali para si e tal. Geralmente, até consegue um ambiente bom de trabalho, como foi no Atlético durante um período. E, taticamente, eu acho que ele não vai fugir muito assim. Acho que vai ser um pouco ali muito diferente do Osório, porque o Osório ele gostava de inventar muito, e aí o Cuca, eu acho que ele vai ter ali a sua forma de jogo com uma ou duas alternativas e deve ir por ali, né? Eu acho que o elenco do Atlético, ele apresenta alguns jogadores assim com qualidades um pouco diferentes dentro da mesma posição, mas eu acho que falta qualidade ali, né? Se o clube se propõe a brigar mais acima na tabela, falta alguns perfis assim de jogador decisivo mesmo, e essa profundidade no elenco também, porque a gente viu, por exemplo, o Atlético trouxe o Peterson, né, que é um jovem ponta que era da base do Flamengo. Parece que teve algum tipo de confusão, alguma coisa extra-campo, e ele não estava sendo relacionado, estava treinando separado. Eu, particularmente, gosto de algumas temporadas que o Coelho faz, mas eu não consigo ver todos esses jogadores ali, né, o Canóbio, o Julimar, o Coelho, o Mastriani, todos eles se encaixando. Então, algum deles vai ficar ali como opção para o banco, né, normalmente. Mas no meio-campo eu vejo que o Cuca pode montar um time até interessante, né? Ele tem o Fernandinho ali, tem o Christian, tem o Zapelli, tem o Filipinho, né, que chegou agora e tem jogado bem, apesar desse final de passagem aí do Osório conturbado, né? Um segundo volante ali bem interessante. Então, eu acho que, apesar disso, né, o Cuca, ele geralmente é um cara que monta a equipe que ele confia ali e ele vai um pouco nisso. Ele não vai ter tantas opções de mudar, sim. A linha defensiva, como o Douglas falou, também não me agrada. Eu acho que a gente tem que ver, né, muito esse extra-campo também, como as coisas vão se desenrolar, porque no Corinthians, né, a pressão foi muito grande, ele acabou não ficando. Então, acho que vale a pena esperar para ver como é que vai ser esse desenvolvimento de trabalho aí.
Pois é, e aí a gente já passa adiante, né? Vamos falar de jogadores que estão movimentando, e aí é mais papum, tá? Vou falar com um de vocês só para cada um aqui. E começando pelo mais óbvio, Douglas. Léo Ortiz no Flamengo, 28 anos, 7 milhões de euros vão ser pagos ao Bragantino. O Bragantino queria 10, né? Essa negociação se arrastou desde novembro, né? Enfim, foi se resolver agora na última semana. 1 milhão e meio de euros por metas, bom negócio, né?
O Flamengo está trazendo um zagueiro que nos últimos anos foi top 5 do Brasil, né? Não tem muito o que questionar. Eu tinha muito receio de como o Léo ia voltar após lesão ligamentar que ele teve, né, em 2022, mas ele voltou bem ano passado. Muito do Bragantino ter crescido nesse segundo turno, como a gente falou mais cedo, se deve ao Léo Ortiz, né, que ajustou a defesa. Ele tem um controle muito bom da profundidade, né, de fazer a linha de impedimento também. Ele tem um bom time e com a bola é um cara muito talentoso, né? Muito bom na bola longa, muita facilidade para inverter a bola de um lado para o outro. No Flamengo ele deve jogar no lado contrário, né? Porque, para quem não lembra, no Bragantino ele joga pelo lado esquerdo, né? Fazendo um lançamento aqui para encontrar o jogador aberto pela direita. No Flamengo ele deve fazer a dupla com o Léo Pereira, que é um canhoto, então ele deve jogar pelo lado direito. Mas eu gosto, acho um encaixe bacana. A contratação me agrada tecnicamente. O Flamengo precisava um pouco disso, né? A gente Acho que a gente chegou a falar já também desse ano que o Flamengo precisava de uma referência defensiva. O Léo tem sido essa referência defensiva, o Léo Pereira. Só que eu não consigo cravar que o Léo vai ter essa constância o ano todo. E o Fabrício Bruno, por mais que tenha feito 2023 muito bom, ele não era também. O Flamengo precisava de uma referência defensiva, sabe? Um jogador para ser o dono da posição, o cara principal ali da defesa. Assim como o Palmeiras tem o Gomes, o Inter tem o Vitão e etc. Outros times têm assim, sabe? O Flamengo precisava desse jogador. E o Léo Ortiz, para mim, é uma contratação... Nesse naipe, sabe? O cara que chega para ser a referência defensiva.
Sim, e a expectativa é alta. O Universo das Irmãs diz que Léo Pereira e Ortiz é a melhor dupla de zaga do Brasil. Rapidamente, é sim, Ortiz, ou não?
Eu prefiro Gomes e Murilo.
Eu acho que eu também, mas tem muito potencial para ser. Acho que depende muito de entrosamento também, mas é uma dupla de zaga muito qualificada.
É isso, então, respondido. E aí vamos adiante com Brian Palacios no Galo. 21 aninhos só, 3 milhões de dólares, sai do Atlético Nacional bastante valorizado, né, André? E aí eu já queria te chamar porque é um jogador já visando longo prazo, né? O Atlético vai assinar com ele até 2027. É um jogador a ser desenvolvido a partir desse ano, né?
Pois é, o atacante, né, colombiano, ele fez uma boa temporada no ano passado, né, pelo Atlético Nacional. Igual você destacou, é um jogador mais para estar formando ainda, né? Ele não se consolidou no Atlético Nacional, tanto que ele alternava entre a titularidade e o banco também. Na seleção sub-21 que ele participou, né, mesma coisa, mas é um jogador que possui boas características, principalmente físicas ali, é um cara bem forte para a idade, tem velocidade, né, tem uma potência ali para poder explodir e fazer o drible, e ele em algumas características ele lembra um pouco até o Alisson, que tem despontado aí no Atlético nesse começo de ano, né, um cara que tem um físico interessante, tem força, tem velocidade, e ele é um canhoto também que joga pela direita, então assim, ele veio um pouco para suprir ali, né, a saída do Pavon, por mais que o Pavon muitas vezes também jogasse pela esquerda, né, a possível saída do Vargas também, fala-se que ele pode ir pro Fortaleza nesse final de janela, e aí até o Bernard chegar, o Atlético estaria aí sem muitas opções com essa característica mais de drible, de velocidade, mas é um jogador bem interessante, daqueles que ele pode vir, né, pro Brasil novo, né, tem 21 anos apenas, e aí daqui uns 2, 3 anos o Atlético conseguiu uma revenda, né, como foi, era o que se esperava, no caso, quando o Atlético, por exemplo, contratou o Matias Zárate, que tem sofrido com bastante lesões. Mas é um cara que não chega para ser titular, não chega pronto, mas tem um potencial interessante.
É isso aí, é mais um aí para ser lapidado no Galo para as próximas temporadas. E aí, para a gente finalizar os destaques do Douglinhas, Cleiton Silva, atacante do Casapia, 12 gols na temporada em 30 jogos lá em Portugal, 25 anos. No Brasil não teve muito destaque, né? Jogou em Vila Nova, Curitiba, se destacou realmente na última temporada em Portugal. E o Vasco vai pagar 3 milhões de euros por ele ao fim do empréstimo nesse ano aí, um ano de empréstimo com obrigação de compra. Quais as tuas impressões desse jogador que é bastante desconhecido aqui, né?
Ah, o Cleiton, ele teve destaque no Vila na Série B, né? É um cara que se destacou muito na Série B. Em termos de características, ele me lembra um pouco o Verrete, né? Um cara grandão, um bom jogo aéreo, não é dos mais móveis. Só que eu não sei se é a contratação que eu esperava para o Vasco no momento. Acho que é um cara que, sabe, tem um seu valor recebendo o jogo direto, né? Aquela bola longa para escorar para o adversário, para dominar. Uma boa bola aérea, mas quando ele foi para o Coritiba, por exemplo, ele não conseguiu repetir o nível, sabe? Quando subiu o nível de enfrentamento, o Cleiton não conseguiu acompanhar. Então, eu tenho um pouco de dúvida de quanto ele vai ser, de como vai ser ele no Vasco em si. É um tipo de contratação que, até pelo valor, né, 3 milhões de euros, uma graninha, né? Quando você faz o balanço para reais, né? Termina sendo um pouquinho alto, um pouquinho salgado. Eu não sei se eu faria esse investimento nesse exato momento. Acho que é um cara que, quando subiu o sarrafo aqui no Brasil, subiu o nível, ele não se provou aqui. Então, é isso. Mas, em característica, o Vasco buscou um cara com semelhanças com o Verrete.
Sim, sim. Me parece até que foi um movimento para suprir a não vinda do André Silva, né? Que estava praticamente certo em algum momento e aí acabou não acontecendo. E um jogador de um mercado, mesmo mercado, né? O mercado português, com números até parecidos, mas características bem diferentes. E assim, a título de informação, temos outros três negócios que devem sair, né? Que é o Maicon, volante, que está no Corinthians, pertence ao Shakhtar, provavelmente no Flamengo. Falaram aí de William Carvalho no Flamengo, mas ao que parece, a comissão do Tite não aprovou o nome. E aí o Maicon é a bola da vez, aparentemente. Então o negócio deve se desenrolar nos próximos dias, segundo a apuração do gol.com. A outra informação é o Vargas indo para o Fortaleza, como o André bem destacou aqui. O Vargas estava sem espaço no Atlético e está realmente fechando com o Fortaleza. E a última que saiu agora há pouco é que o zagueiro Maicon, hoje reserva do Vasco, estaria fechando com Vitória. E aí aquela questão, né, Douglinhas, assim, acho que é legal a gente falar rapidamente disso, porque é uma questão de mercado, uma questão de montagem também de elenco, que o Ramon tem jogado com três zagueiros. Você perdeu o teu quinto zagueiro, não é a melhor dos cenários, faltando 3 dias para fechar a janela, né? Imagino que o Vasco deve liberar caso consiga um substituto.
E é interessante observar essa transferência na ótica dos dois times. Eu acho que o Vasco poderia ter segurado o Maicon, porque, apesar de tudo, também é bom destacar que o Maicon fez um bom final de ano. O Maicon, junto com o Medel ali na dupla de zaga, ajudou bastante, segurou muito a bronca do Vasco ali. Então valeria dar uma segurada nele. Pro Vitória, um ótimo reforço. Pro que o Maicon jogou, pro que ele agrega em termos de experiência. É um cara que tende a fazer uma dupla de zaga lá com o Palha, né, com o Wagner Leonardo. Então eu gosto da contratação por parte do Vitória. Acho que é bem, bem interessante. Até porque o Vitória, segundo informações, deve dispensar já o Zapata, né? Aquele ex-Milan que foi, fez pouquíssimos jogos. A tendência é que ele não fique para o Campeonato Brasileiro. Então o Maicon já chega já para suprir. E aí você teria, teoricamente, um Wagner Leonardo e Maicon com o Camutanga, que foi um cara que fez uma Série B muito boa vindo do banco. Então acho que tudo caminha mais ou menos para isso no Vitória.
Então é isso, senhores. Chegamos a mais um final de episódio aqui. Código BR 147 concluído. E nada mais justo que agradecer aos senhores. Na próxima semana, imagino que a gente vai poder fazer melhor um balanço das janelas dos principais clubes do Brasil. Vai ser um episódio legal da gente destacar aqui as contratações, quem foi melhor do que quem conseguiu suprir melhor suas necessidades em relação ao ano passado. Então, a gente vai estar discutindo provavelmente do seu time. Você que está assistindo aqui, a gente vai estar falando do seu time na semana que vem como um todo. Dito isso, obrigado, André. Sempre um prazer ter você aqui. Sabe que é da casa. Um abraço.
Eu que agradeço. Espero voltar aí em breve também para a gente falar muito de futebol brasileiro. Valeu, Douglas.
É isso aí. Valeu, Douglinhas. Fiel escudeiro nessa jornada de Código BR. Um abraço, querido.
Um abraço, Gabriel. Um abraço para o André, para todo mundo que chegou até aqui. E é isso, semana que vem, balanço da janela, né, cara? A janela que fechou rapidamente, né? Fecha aí dia 7, a gente deve ter algumas movimentações, então semana que vem promete ser bem animada e muita coisa para falar.
É isso aí, futeboleiros e futeboleiras. Essa semana teremos Libertadores, tem Copa do Brasil, então bastante coisa para se desenrolar aí e bastante resultado que vai importar bastante nas temporadas dos principais clubes do Brasil. No mais, foi um prazer. Grande abraço. Valeu!